Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 21 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. 500 mil novas moradias do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues no ano que vem.
O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer, que entregou casas em Mogi das Cruzes. Leonardo Meira.
O presidente Michel Temer destacou que desde maio, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou 170 mil moradias.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Michel Temer disse hoje que o governo vai exigir ajuste fiscal para a renegociação da dívida dos estados.
O verão deve gerar mais de 73 milhões de viagens e turistas vão injetar 100 bilhões de reais na economia. Luciana Vasconcelos.
Para o ministro do Turismo, Marques Beltrão, o setor será grande responsável pela geração de empregos e aquecimento da economia.
Brasil está perto de produzir uma vacina contra a dengue. Vamos falar de uma nova fase das pesquisas.
A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Mais de 400 famílias receberam hoje a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida em Mogi das Cruzes.
Só neste município da região metropolitana de São Paulo, onde vivem mais ou menos 400 mil habitantes, o programa já entregou mais de 9 mil unidades nos últimos 7 anos.
E quem foi até lá participar dessa entrega foi o presidente Michel Temer, que aproveitou para dar o recado a quem ainda sonha com a casa própria. Ano que vem, o governo vai entregar 500 mil novas moradias.
Os anos de aperto morando numa região que vira e mexe tem alagamento acabaram. Foram 7 anos de espera, mas finalmente a família da ajudante-geral Rosilene Santos recebeu as chaves da casa própria. Há poucos dias do Natal, o apartamento veio mobiliado. Um presente tanto que enche de emoção a moradora de Mogi, desempregada há 3 meses.
Quando chegou a carta em casa, as moças da habitação me ligaram. Foi surpresa, uma alegria, né? Alegria. Falei, foi meu sonho.
E essa é apenas uma das mais de 400 famílias que vão começar 2017 morando nos residenciais Itapeti e Ipê, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. São quase 1.700 pessoas beneficiadas. Desde 2009, o Minha Casa Minha Vida já ajudou a diminuir o déficit habitacional na cidade e região, como destaca a superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Cláudia Ramos.
Para essa faixa de público, que é até R$ 1.800 de renda, o município tinha um déficit de 10 mil unidades. E desde 2009 já diminuiu esse déficit em 30%, só com o programa Minha Casa Minha Vida.
O ministro das Cidades, Bruno Araújo, destaca a importância do programa Minha Casa Minha Vida.
Programa habitacional, as pessoas vão e compram casa. É um programa social e um dos maiores programas do mundo, que segue firme por determinação do presidente da República.
O presidente da Caixa, Gilberto Ock, destacou a importância de manter o pagamento em dia.
Além de cuidar, de pagar essa prestação em dia, que vai ajudar outras famílias a terem acesso à moradia, eu faço o último pedido. Para você não vender, para você não alugar, para você não trocar esse imóvel por qualquer uma outra coisa e deixar, mais uma vez, desassistida ou desabrigada a sua família.
O presidente Michel Temer, que participou da entrega das novas casas, destacou que desde maio, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou 170 mil moradias.
Quero cumprimentar todos que hoje receberam as casas, mas quero cumprimentar as 170 mil famílias, não é isso? Que de maio para cá acabaram recebendo novas habitações em todo o Brasil. E quero cumprimentar para o futuro as 500 mil famílias que resultarão das construções que serão feitas neste ano de 2017.
Os dois residenciais entregues nesta quarta-feira em Mogi das Cruzes somam 420 apartamentos e investimento de 37 milhões de reais. Reportagem Leonardo Meira.
E as obras do Minha Casa Minha Vida continuam em vários pontos do país.
A cidade de Salgueiro, em Pernambuco, vai ganhar mais um residencial do programa.
Vão ser atendidas quase 900 famílias.
Residência, casa, lar. Na cidade ou no campo, os nomes são vários para o lugar no qual se passa boa parte da vida. Mais que uma estrutura, a moradia é um direito social do cidadão. Mas a falta de habitações adequadas para todos é uma realidade. Mais evidente em grandes centros, também afeta cidades menores, como o município de Salgueiro, no sertão pernambucano. A cidade tem crescido e hoje soma cerca de 60 mil habitantes. Só que quase 5 mil pessoas não moravam com condições adequadas, como a empregada doméstica Edivânia Santos.
Mora eu, meu neto, minhas duas filhas e meu esposo. Sem poder a gente pagar, tá entendendo? Porque a gente vive ali naquele aperto.
Mas a Edivânia Santos diz que em breve a palavra lar vai ganhar um outro significado. Ela vai ser uma das contempladas no residencial São Francisco, do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, destinado a famílias de baixa renda.
Vai mudar muitas coisas na minha vida, na vida de minhas filhas, na vida do meu marido, porque aqui é meu. Eu vou pagar uma coisa que é minha. Eu estou pagando R$36, mas vai ser meu.
O condomínio está quase pronto para ser entregue. Serão 878 casas. Também vai ter escola, posto de saúde e associação. Outro condomínio do Minha Casa Minha Vida já havia sido inaugurado anteriormente na cidade. Segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano e Obras de Salgueiro, Ana Neide Barros, o programa ajudou a reduzir em mais da metade o déficit habitacional no município e também gera emprego, renda e desenvolvimento para a cidade.
Ele gera renda, ele gera autonomia para essas famílias, ele ajuda nesse processo de crescimento também do município, porque a renda é gerada, a renda circula dentro do município e aí vai beneficiando diversos outros setores.
Os condomínios em todo o Brasil são entregues com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgoto e energia elétrica. Reportagem João Pedro Neto.
E depois de entregar casas em São Paulo, o presidente Michel Temer conversou com os jornalistas.
Temer disse que pretende anunciar em breve medidas de modernização das leis trabalhistas.
O presidente Michel Temer disse que as mudanças na legislação trabalhista estão sendo discutidas por representantes de empresários e trabalhadores e informou que o projeto com as alterações pode ser apresentado em breve.
Muito proximamente, eu vou lançar também a modernização da legislação trabalhista. Amanhã eu vou dar uma entrevista coletiva, vou relacionar tudo o que nós vamos fazer.
O presidente também falou sobre o projeto de lei que trata da dívida dos estados. O texto aprovado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados prevê que os estados poderão alongar por mais 20 anos o pagamento dos débitos. Até 2018, as parcelas vão ter descontos e os juros serão menores que os atuais. Os deputados também aprovaram a criação de um regime especial para estados em calamidade financeira, que é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E esses estados poderão, depois de aprovado um plano de recuperação por meio de lei estadual, ter as obrigações com a União suspensas por 3 anos. Temer informou que para atender ao pedido de recuperação dos estados, o governo federal deve exigir contrapartidas.
A União Federal poderá deferir ou indeferir esta recuperação fiscal. Para deferi-la, haverá necessidade de contrapartida dos estados, ou seja, o estado tem que reduzir seus gastos, reduzir suas despesas para compatibilizar-se com as exigências da União.
O texto aprovado na Câmara deve ser sancionado pelo presidente da República nos próximos 15 dias. Reportagem Nazi Brum.
E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também comentou a aprovação da renegociação da dívida dos estados.
Ele defende que os estados apresentem um plano consistente de ajuste fiscal.
Meirelles conversou com jornalistas e falou sobre as expectativas de crescimento da economia no próximo ano.
Durante o café da manhã com jornalistas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez uma retrospectiva da política econômica implementada pelo governo. Segundo ele, medidas foram fundamentais para garantir a retomada do crescimento do país, como o teto dos gastos públicos e agora a reforma da Previdência.
A prioridade número um, certamente, é a reforma da Previdência. Por quê? A primeira era a PEC do teto. que estabelece um limite para o crescimento da despesa pública. A segunda, a reforma da Previdência é fundamental para que esse limite seja sustentável a longo prazo.
Sobre a inflação, que mexe diretamente no bolso do brasileiro, Henrique Meirelles destacou a tendência de queda e a expectativa de estar pela primeira vez dentro da meta perseguida pelo Banco Central. Meirelles disse ainda que a economia dá sinais de recuperação e que deverá crescer no ano que vem.
Será um crescimento importante, acima de 2%. Último trimestre de 2016. E é isso que será importante para a população. O país já vai estar crescendo trimestre a trimestre e já, portanto, entrar no ano de 2018 já crescendo bastante.
O ministro comentou ainda a aprovação dos termos da renegociação da dívida dos estados pela Câmara dos Deputados, que retirou do texto contrapartidas que os estados deveriam cumprir para entrar no regime fiscal. Segundo Meirelles, os estados precisam apresentar um plano consistente de ajuste e lembrou que a adesão a esse plano é voluntária.
O ajuste fiscal é uma condição essencial, isto é, os estados, para poderem, de fato, entrar num plano de recuperação, precisam, de fato, de apresentar as condições que deverão seguir para isso. As condições deverão ser viáveis, analisadas e aprovadas pelo governo. E, certamente, se não cumprir, serão excluídos com todas as penalidades prevista do plano de recuperação.
O ministro da Fazenda falou também sobre o nível de endividamento das pessoas que vem caindo nos últimos meses. Para Meirelles, esse é um indicativo de que as empresas devem começar a investir e de que a população também vai voltar a consumir, aquecendo a economia. Reportagem Paola de Orte.
A partir de agora, exportadores brasileiros podem acessar um ambiente para simular as operações de vendas e testar as novas funcionalidades desenvolvidas no Portal Único de Comércio Exterior.
O teste antecede a efetiva entrada em operação do novo sistema, prevista para acontecer em fevereiro de 2017.
O objetivo é permitir que os empresários possam testar, em conjunto com o governo, as soluções tecnológicas desenvolvidas para o portal. A ideia é que os próprios usuários possam sugerir mudanças e informar falhas do sistema.
O Portal Único pretende facilitar a vida de empresários brasileiros que exportam. Isso significa incentivar as vendas e a produção dos brasileiros, tornando nossos produtos mais competitivos lá fora.
19 horas, 13 minutos no horário brasileiro de verão.
O Brasil está perto de produzir uma vacina contra a dengue.
Daqui a pouco a gente vai falar da nova etapa dessa pesquisa que está testando a vacina em humanos. Não saia daí.
Atenção, motoristas. Os valores do seguro obrigatório, o DPVAT, vão ser reduzidos a partir de janeiro.
Segundo a nova tabela do DPVAT para automóveis, vai passar de pouco mais de R$ 101 para R$ 63,69.
E para quem tem motocicleta, o valor do seguro cai de R$ 286 para R$ 180. Lembrando que esses valores não consideram taxa e imposto.
O valor do seguro também cai para caminhões e caminhonetes, ciclomotores com até 50 cilindradas, ônibus e micro-ônibus. Quer saber mais detalhes sobre essa mudança? É só acessar o endereço na internet www.susep.gov.br.
O verão começou oficialmente hoje no Brasil, exatamente às 8h44 da manhã, e vai até o dia 20 de março.
E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMEP, a estação vai ser de temperaturas altas, mas também de chuvas generalizadas em quase todo o Brasil. Ellen Bernardes.
Por suas características climáticas, o verão é fundamental para a agricultura em quase todo o país. Segundo o IMET, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as mudanças nas condições de tempo no verão são marcadas por chuvas em forma de pancadas, temporais com possibilidade de granizo e elevação das temperaturas. A frequência e a quantidade de chuvas neste período tem reflexos no bom desempenho da produção de grãos na primeira safra e da safrinha no país. A região norte, que teve um primeiro semestre seco em 2016, deve apresentar boa distribuição de chuvas,
principalmente no Amazonas, Pará e Tocantins. O Nordeste tem início às chuvas em janeiro, mas amenas em grande parte do litoral entre Natal e Aracaju. No Centro-Oeste, onde a seca também castigou muitas cidades, o verão inicia com chuvas regulares e intensas. A previsão para os próximos 3 meses indica chuvas acima do normal em grande parte dos estados de Goiás e Mato Grosso. No Sudeste, a previsão também indica chuvas. Já no Sul, existe possibilidade de pancadas irregulares e acima do normal apenas na metade norte do Paraná. Então é preciso atenção especial à agricultura, pois, segundo o IMET, deve haver longos períodos sem chuva na região. Ellen Bernardes, para a Voz do Brasil.
É, e por falar em verão, o Brasil pode ser considerado destino número um para quem quer aproveitar a estação.
Aqui tem de tudo um pouco. Praias, cachoeiras, rica gastronomia e muita, muita diversão.
É por isso que o Ministério do Turismo espera que o setor seja o grande responsável por fazer a economia crescer nesse período.
O verão deve gerar mais de 73 milhões de viagens pelo país nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e os turistas vão injetar 100 bilhões de reais na economia. Um estudo feito pelo Ministério do Turismo indica que os brasileiros pretendem utilizar a alta temporada para viajar pelo Brasil. Para o ministro do Turismo, Marques Beltrão, o setor será grande responsável pela geração de empregos e aquecimento da economia.
Nesse próximo verão, temos a perspectiva de crescimento de viagens nacionais em torno de 1% e de viagens internacionais em torno de 11%. Então mostra que o turismo ele vai na contramão da crise. O turismo pode ser, sim, um dos principais propulsores da geração de emprego e da fomentação da economia brasileira.
Segundo o ministro Marques Beltrão, isso mostra a necessidade de novas medidas para impulsionar ainda mais o setor, o que será feito no ano que vem.
Nós queremos aumentar o orçamento, sobretudo para finalizar as obras de infraestrutura turística em todo o Brasil. Esse ano finalizamos 1.052 obras, temos outras a finalizar, mas principalmente recursos para fazer a promoção do turismo, não só divulgar o turismo nacional em cada região do país, mas divulgar o turismo brasileiro através da Embratur em todos os países do mundo.
De acordo com os dados inéditos divulgados hoje pelo Ministério, a região Sudeste é a preferida entre os viajantes. O estudo indica que cerca de 33 milhões de viagens devem ter como destino essa região. Os dados também apontam o carro como o principal meio de transporte, seguido pelo ônibus e, em terceiro lugar, o avião. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Atendimento acolhedor e humanizado no Sistema Único de Saúde.
Iniciativas que tornam mais confortável a situação dos pacientes são reconhecidas e premiadas pelo governo federal.
É, a ideia é que bons exemplos sejam multiplicados, chegando ao maior número possível de unidades de saúde.
Iniciativas inovadoras que assistem de maneira mais completa o paciente são realidade no SUS. Como a assistência prestada em comunidades indígenas às margens do Rio Madeira, na cidade de Borba, no Amazonas, de barco, numa unidade básica de saúde fluvial. O prefeito do município, José Maria Maia, diz que a ação ajudou a reduzir índices de mortalidade infantil.
São atividades de uma equipe bem elaborada, uma estrutura de pessoas conscientes do trabalho que tem que ser feito na saúde, porque nós precisamos cuidar de todos.
Em Sete Lagoas, Minas Gerais, integrar o trabalho dos profissionais de saúde ao das doulas, que dão apoio físico e emocional a mulheres antes, durante e depois do parto, em uma maternidade da cidade, também tem feito a diferença. E segundo a enfermeira Juliana do Carmo, a ação tem garantido mais bem-estar às famílias.
As famílias, elas conseguem perceber como uma experiência que poderia ser, às vezes, até traumática, elas conseguem ter uma maior satisfação desse processo do trabalho de parto.
Experiências de atendimento humanizado, aplicadas no SUS e com bons resultados, foram premiadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 9 iniciativas selecionadas de 6 estados e do Distrito Federal. O Prêmio Humaniza SUS recebeu mais de 280 inscrições. A ideia da premiação é reconhecer ações bem-sucedidas para que sejam multiplicadas pelo país. E de acordo com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco Assis Figueiredo, mostrar que o atendimento humanizado é possível na rede pública.
Estamos premiando aqui grandes processos que estão no dia a dia sendo entregues a cada cidadão, a cada usuário do sistema que batem a porta do Sistema Único de Saúde.
A Política Nacional de Humanização apoia há mais de 10 anos ações que promovam mudanças e tornem os serviços de saúde mais acolhedores, com foco nas necessidades e nos direitos dos usuários. Reportagem João Pedro Neto.
19h20 no horário brasileiro de verão.
A produção de uma vacina contra a dengue entrou numa nova etapa.
É que começou a última fase de testes e a expectativa é imunizar contra os 4 subtipos de vírus.
E se tudo der certo, em menos de um ano, a vacina poderá estar disponível para todos os brasileiros.
Valdetina Maria tem 57 anos, mora em Brasília e teve dengue no ano passado. Ela garante que os sintomas da doença são muito debilitantes.
Horrível que a gente sente, muita dor no corpo, febre, desânimo, vontade só de ficar deitada.
A dona de casa toma muitos cuidados para que a família não passe pelo mesmo problema que ela. E a notícia de ter uma nova vacina contra a dengue a deixou bem mais tranquila.
E se tivesse a vacina aí, as pessoas não passariam por isso, né?
Foi em São Sebastião, segunda região administrativa do Distrito Federal com mais casos de dengue em 2016, que o Ministério da Saúde iniciou a última etapa dos testes em humanos da vacina da dengue. Ao todo, 1.200 moradores voluntários vão ser imunizados. O governo já investiu cerca de 100 milhões de reais no desenvolvimento dessa vacina que protege contra os 4 tipos de vírus da dengue com uma só dose, como explica Marcelo de Franca, vice-diretor do Instituto Butantan.
O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%, ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%. Já com 15 dias após a vacinação, você já teria esse nível de proteção.
Antônio Pereira é morador de São Sebastião há 28 anos e um dos voluntários. Ele recebeu a dose única da vacina e garante que está mais seguro.
Fica muito alegre, né? É uma segurança, né? A mais, né?
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, reiterou que com a chegada do verão, é preciso manter os cuidados em casa para que o mosquito que causa a dengue e o Zika vírus não se prolifere.
Reiterar o combate ao vetor nas nossas casas, porque hoje é a melhor forma, é a prevenção.
Também estão sendo liberados mais de 11 milhões de reais para o desenvolvimento da vacina contra o Zika vírus pela Fiocruz. Reportagem Beatriz Amida.
Os estados e municípios afetados por desastres vão contar com uma resposta mais rápida do governo federal.
É que entrou em vigor hoje a norma assinada pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que estabelece novos critérios para decretar situação de emergência e calamidade pública.
É, com isso o processo vai ficar menos burocrático. A partir de agora, por exemplo, os desastres de grande intensidade passam a ser classificados automaticamente como calamidade pública.
O novo documento publicado hoje no Diário Oficial da União contou com a contribuição de todas as defesas civis estaduais.
E a aplicação do dinheiro que é repassado pelo governo a 67 municípios do país também foi alvo de fiscalização do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, a CGU.
Durante os meses de julho e agosto, auditores analisaram 1,5 bilhão de recursos. No geral, as fiscalizações demonstram a ocorrência de falhas graves, médias ou formais.
Na merenda escolar, por exemplo, a maioria dos problemas se referem à situação ou inexistência de nutricionista nas escolas e armazenamento inadequado dos alimentos.
Estas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou ao Ministério da Saúde que apresente proposta para unificar os sistemas de controle de medicamentos e assim evitar fraudes. De acordo com a auditoria realizada pelo Tribunal, a duplicidade de entradas e de consultas a vários sistemas afeta diretamente a gestão de estoques de medicamentos e insumos hospitalares. Segundo o ministro Bruno Dantas, relator do processo, a falta de planejamento e a ausência de controles nas etapas de recepção, armazenamento e distribuição aumentam o risco de má administração de recursos públicos, de fraudes e de ocorrências de danos irreversíveis aos pacientes. O Ministério da Saúde terá 180 dias para apresentar plano de ação com medidas que atendam às determinações do Tribunal. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.